Olá, sejam todos muito bem-vindos a mais um boletim de mercado, boletim de fechamento do mercado lá na Bolsa de Chicago. Um dia positivo, começando a semana um pouquinho melhor do que terminou na semana passada. Um movimento de alta, não é nada significativo, a gente está falando aí de variações de 5 a no máximo 11 pontos nos principais vencimentos. No entanto, é um fôlego para uma pressão que vinha sendo intensificada ao longo da semana anterior. O que que muda? Quais são as atenções? O que a gente precisa entender do mercado? Perguntas para Luiz Fernando Gutierrez, direto lá da Safras e Mercado. Está aqui o Luiz com a gente. Bem-vindo, meu amigo. Obrigado mais uma vez por nos ajudar a entender essa dinâmica da precificação. Semana começando bem. Tem motivo para isso, Luiz? O que que dá para a gente entender do mercado nesse momento?
Boa tarde, Alex. Boa tarde a todos. Obrigado pelo convite mais uma vez. Pois é, Alex, eu acho que tu comentou bem, né? A gente teve um movimento técnico hoje, né? Até porque o mercado na semana passada engatou várias sessões consecutivas, não só na semana passada, né? Foi mais ou menos duas semanas aí bastante negativas para a soja, que a soja perdeu bastante valor em Chicago. Muito, né, derivado de uma melhora climática aqui na América do Sul. Essa melhora climática traz um ambiente mais favorável para o desenvolvimento da safra brasileira, traz um ambiente para uma recuperação dos atrasos, ou pelo menos parte deles, né, nos trabalhos de plantio no Brasil. E a verdade é que, né, a gente sabe que não é porque o plantio brasileiro estava atrasado que a gente tinha que cortar a safra brasileira. Não é assim que funciona. Às vezes atrasar o plantio até faz bem, né? A gente viu isso até ano passado, aí as lavouras mais tardias se deram melhor aí no centro-norte do país do que as lavouras que foram semeadas mais cedo. Então, essa possibilidade de uma safra grande aqui na América do Sul voltou a pesar no mercado semana passada e trouxe grandes perdas, grandes valorizações acumuladas. Naturalmente, sempre quando a gente tem um movimento acumulado grande, né, tanto negativo quanto positivo, isso abre espaço para alguma correção técnica, né? E ela veio hoje, né? Eu entendo que uma boa parte desse movimento de hoje positivo é de uma recuperação técnica, né? Com oportunidades aí por parte dos fundos olhando tecnicamente para Chicago, mas também a gente tem um pequeno amparo, algum ponto positivo lá da demanda pela soja americana. A gente viu novas vendas sendo anunciadas. A verdade é que hoje a soja americana está mais competitiva que a soja brasileira. Isso é natural, inclusive, para essa época do ano. A gente sempre lembra, né? Com a entrada da safra norte-americana agora, com os trabalhos de colheita avançando aí para mais 60%, né, deve restar praticamente um quarto das áreas para serem colhidas. Naturalmente, a demanda chinesa ela migra da América do Sul para os Estados Unidos. Então, é normal a gente ter uma soja americana mais competitiva nessa época do ano e as compras chinesas migrarem para lá. Tá? Mas, claro que esses anúncios sempre são positivos, né? Trazem um certo alento para o mercado, porque podem impactar aí na demanda total pela soja americana e daqui a pouco trazer um estoque um pouquinho menos amplo, digamos assim, porque a verdade é que o estoque americano, a projeção é de um estoque muito amplo, né? Com essa super safra que eles estão colhendo por lá, mas de alguma forma a gente teve esse amparo aí pelo lado fundamental com essas vendas sendo anunciadas aí, que é um fator positivo também.
Eu estava vendo os números dessa demanda, dessa compra americana, ainda está atrasado em relação ao ano passado, né? Quando a gente compara essa temporada, né, Luiz, que começou em setembro. Estados Unidos já exportaram 7,9 milhões de toneladas, abaixo das 8,2 milhões de toneladas no mesmo período do ano passado. Mas é questão de tempo esse ajuste? O que você acha? Vai voltar realmente a China a comprar dos Estados Unidos?
Sim, está voltando, né, Alex? Eu acho que, inclusive, a gente está apostando numa intensificação das compras agora nas próximas semanas, exatamente porque a gente não pode esquecer, né? Porque tem uma eleição aí daqui a pouquinho, dia 5 de novembro, se não me engano, a eleição nos Estados Unidos. E existe aquele risco, né, de eventualmente o Trump ganhando, a gente voltar a ter em 2025 alguma tensão comercial dos Estados Unidos e China. Então é normal, pelo menos na nossa ótica, né, seria normal a China acelerar suas compras, aumentar seus estoques nesse momento, inclusive comprando mais soja americana, que é a soja mais disponível no mercado hoje, né, que a gente está caminhando na entre safra brasileira aqui, para se preparar para uma possível guerra comercial, caso ela ocorra. Né? Então, a gente entende que sim, a gente projeta uma intensificação das compras chinesas de soja norte-americana nas próximas semanas, que essa intensificação, enfim, as compras, né, devem durar pelo menos até janeiro, fevereiro, quando começa a entrar a safra brasileira e as atenções, né, se voltam para cá novamente. Então, tem um período de tempo aí interessante para a gente acompanhar, que a gente pode ter algumas surpresas positivas, né, em termos de demanda chinesa pela soja norte-americana.
Daí a gente tem aí uma briga entre intensificação das compras lá nos Estados Unidos versus safra andando bem aqui no Brasil. Isso, obviamente, se o clima continuar ajudando. O que que pesa mais, Luiz? É a oferta ou é a demanda?
É a oferta.
É, né?
Infelizmente, falando para o produtor, nos últimos anos, né, Alex? Dá para dizer nos últimos 5, 7 anos, aí, depois que a gente virou o maior produtor do mundo, a gente virou o maior exportador do mundo, o nível de produção mundial cresceu ano após ano de uma forma muito forte, né, muito mais que a demanda. O que tem pesado mais no mercado é a oferta, né? Até porque a gente tem visto nos últimos anos um crescimento menor da demanda chinesa, né? Até pelo crescimento menor da economia chinesa, né? Não que impacte muito, assim, muito diretamente. A gente sempre fala, né, que a soja é inelástica nesse sentido, ela costuma sentir menos um crescimento chinês mais fraco, né, do que outras commodities metálicas ou energéticas, como petróleo, minério de ferro. Mas a largo prazo, né, em médio e longo prazo, ela sente. Então a gente tem naturalmente uma previsão de um crescimento de demanda chinesa, né, nos últimos anos e nos próximos anos menor do que o crescimento da oferta. Então, o que mais pesa, o que deve continuar pesando, é a oferta que hoje, né, a gente está projetando uma tendência de safra cheia na América do Sul, uma safra recorde nos Estados Unidos, e isso resulta em uma produção mundial 30, 35 milhões de toneladas acima de 2023, 2024, e não tem demanda que cresça 30, 35 milhões. Então, isso, né, naturalmente traz estoques maiores, e estoques maiores, infelizmente, é preço mais pressionado em Chicago e localmente aqui na América do Sul.
Muito bem. Agora, tecnicamente falando, Luiz, na semana passada a gente viu a soja bater aquele menor nível registrado desde agosto ali. E a expectativa era, será que rompe esse patamar? Se romper, será que a gente entra num canal de baixa? Hoje melhorou. A gente viu aí que a soja saiu do sufoco, mas tá rompido o patamar, tá mantido o patamar de alta aí? Dá para dizer que a tendência é positiva para os preços?
Eu diria que não. Eu diria que a gente tem que olhar para o macro, né, Alex? E olhar para frente. Se a gente continuar tendo esse ambiente positivo, né, que agora virou um ambiente positivo, porque até meados de setembro, ou final de setembro, não era, né, para desenvolvimento da safra brasileira, sul-americana e tudo mais. Se a gente continuar tendo esse clima mais favorável aqui, eu entendo que esse respiro recente ele vai ser bastante limitado, tá? Porque eu acho, no meu entendimento, que essa questão da oferta vai voltar a pesar mais à medida que a gente for confirmando uma safra cheia na América do Sul. Claro, se o clima piorar, obviamente a gente pode ter mais momentos especulativos, aí a gente vai ver se a gente vai ter que cortar safra no Brasil ou não, ou quem sabe até na Argentina ou não, mas por enquanto a gente não pode falar em cortes, né? E se a gente caminhar para esse aumento de produção aqui na América do Sul, como a gente está caminhando, e esse aumento de produção nos Estados Unidos já está confirmado, né? Aí se confirmando esses dois fatores, né? Praticamente confirmando essa questão sul-americana, que é o que está em aberto agora, a gente vai ter muito mais soja disponível no mercado. E eu, no meu entendimento, 10 dólares para essa quantidade de soja produzida no mundo, né, em 24, 25, né, com estoques crescendo, não só aqui na América do Sul como nos Estados Unidos, 10 dólares é caro. Então eu acho que esse respiro recente, de alguma forma, pode ser visto como oportunidade. Tá? Pensando ali para 2025, né? Pega uma posição março ali, 10 dólares, 10 dólares e 10, 10 e 20, eu acho que é um valor interessante, tá? Porque se a gente caminhar para essa safra cheia aqui na América do Sul, a gente provavelmente vai ver o mercado mais próximo de 9 ali na frente. Então eu acho que não muda muito não a cara do mercado, continua, no meu entendimento, apontando mais para baixo do que para cima.
Então vamos entender essa precificação no Brasil, porque daí não é só Chicago, a gente tem que entender dólar e prêmio também para compor o preço em real, né, Luiz? E nesse momento o dólar também está favorável, né?
Não só o dólar, né, com 5,70, fazia um bom tempo que a gente não via um dólar muito, estacionado praticamente, né, muito próximo em várias sessões desse valor de 5,70. Então é sim um dólar muito interessante. Se a gente olhar na curva de dólar, tu consegue dólar a 5,80, 5,80 e poucos ali para frente, tá? Até um maio ali tu consegue uns 5, 10 centavos acima do que tem hoje, então é um dólar mais interessante ainda. E os prêmios também, né? Como eu falei, não só o dólar está ajudando, mas os prêmios estão ajudando, não só no disponível como na safra nova. Isso é importante, Alex, porque a gente tem hoje prêmios positivos para 2025. Nessa época do ano, é pouco comum a gente ter prêmio bem positivo como a gente está vendo agora. A gente está falando de prêmios 30, 40 pontos acima de Chicago para as posições março, abril, maio, né? Quem sabe até fevereiro. Se a gente caminhar para essa safra grande que eu estou comentando, essa possibilidade de uma safra grande, não só Chicago vai sentir, porque Chicago reflete o todo, né? Reflete, né, a produção mundial como um todo, mas também localmente aqui na América do Sul os prêmios vão sentir. Então, esse prêmio que é hoje 40 positivo, 30, 50 positivo, ele provavelmente vai para o campo negativo. É só a gente ver o que aconteceu em 2023, em 2024, né? Safra 23, 24, que mesmo com as perdas aqui no Brasil, os prêmios despencaram e foram lá para menos 30, menos 40, menos 50. Isso provavelmente vai acontecer de novo. E aí, então, o produtor vai ter um ambiente mais negativo, não só em Chicago, como nos prêmios. Provavelmente o dólar vai continuar ajudando ele, tá? A gente não vê espaço para uma grande queda do dólar agora, porque a gente tem principalmente os problemas fiscais aqui no Brasil que trazem algum suporte, tá? Mas, claro, o dólar a gente tem que cuidar, que são muitas as variáveis que influenciam ele, tá?
Mais uma super safra é problema tanto para Chicago quanto para Prêmio, então.
Exatamente. Então a gente vai ter dois fatores trabalhando em patamares, provavelmente trabalhando em patamares piores do que a gente tem hoje. E aí os preços que hoje estão, vamos lá, 130, referência a Porto para safra nova, eles vão cair. Infelizmente, a tendência é deles estarem mais baixos, de novo, caso se confira uma safra cheia aqui na América do Sul.
Muito bem. 130 é preço de hoje. Tá melhor do que da semana passada, Luiz?
Tá um pouquinho melhor, sim. Tá um pouquinho melhor. Tá uns dois, R$ 3 aí, melhor do que na semana passada, do que a média da semana passada, vamos colocar assim. Então é um preço bem interessante aí para fixação para a safra 25.
Legal. E eu me lembro que da última vez que a gente conversou, a gente falava de dois cenários distintos para comercialização, o para safra nova e o cenário, né, do disponível, né? Mudou alguma coisa daquela expectativa?
Não, permanece a mesma ideia, né, de dois cenários distintos, um positivo para o restante agora de 2024, né, porque a gente tem um estoque, a gente vai ter, né, um estoque muito apertado de passagem no Brasil, né, a oferta foi mais restrita pelas perdas produtivas, a exportação segue forte, né, a gente está exportando tudo que a gente pode, e a gente tem pouca oferta disponível para as próximas semanas, né, a gente está falando aí de 2 meses e pouquinho aí até o final do ano. Então essa briga pela soja restante naturalmente deve continuar trazendo prêmios bem favoráveis, prêmios bem positivos. A gente está falando de 160, 170, né, nas posições aí em novembro, quem sabe até dezembro. Esse prêmio pode até bater 200, dependendo. Então a gente não vê espaço para esse prêmio despencar ou enfim ou trabalhar em patamares mais baixos agora. Então para a safra disponível a tendência é a mais positiva, tá? Não que o preço vá disparar mais R$ 20, eu acho que não é isso, tá? Mas ainda tem espaço para o preço subir um pouquinho mais e não tem tanto espaço para o preço cair, digamos assim. Já para a safra nova, é como eu falei, já falei anteriormente, né? Se a gente for caminhando para a consolidação de uma safra grande aqui na América do Sul, esses preços que a gente tem hoje, eles vão estar mais fracos lá na frente, principalmente pela provável queda dos prêmios de exportação, que hoje estão 40 positivos e provavelmente eles vão estar negativos lá na frente, além de Chicago. Então eu entendo ainda, Alex, que o momento, né, esses momentos de repique de Chicago, embora Chicago esteja abaixo do que estava lá no meio de setembro ou final de setembro, é um momento interessante para se travar, porque o risco da gente ter preços mais fracos lá na frente é muito grande.
Muito bem. Se eu tenho soja, sei que é um cenário difícil, mas só para a gente entender o que é melhor, Luiz. Se eu tenho soja no disponível, se eu tenho a necessidade de vender para frente, dou prioridade para o safra nova, nesse
Eu diria
contexto.
exatamente, porque se tu conseguir segurar um pouquinho mais o disponível, provavelmente tu vai ter um preço igual ou até um pouco melhor ali na frente. Já a safra nova, eu acho que não. Se tu segurar muito, se o produtor segurar muito mais, a tendência é ele ter preços mais fracos ali na frente. Então hoje eu travaria mais a safra nova e deixaria um pouquinho aberto ainda a safra disponível.
Legal. E como é que está a comercialização? O que vocês têm acompanhado aí nas safras sobre a comercialização, a evolução da comercialização da safra nova?
Safra nova, a gente está falando até o início de outubro, a gente faz o levantamento uma vez por mês, né, Alex? Até o início de outubro, até a primeira semana ali, a gente tinha mais ou menos 25% da safra nova negociada no Brasil, nível Brasil, né? Enquanto a média é 30%. Não está muito longe da média, está inclusive melhor que no ano passado, tá? Que no ano passado a gente estava com menos de 20% nessa época do ano, mas a gente entende ainda que o produtor pode acelerar um pouquinho mais e tentar buscar essa média e ficar até acima. Tá? Porque o risco, de novo, o risco de ter preços mais baixos ali na frente, ele é grande. Tá? Então, momentos positivos de dólar, de Chicago, de prêmios, né, que é o momento agora, por exemplo, talvez Chicago não tanto, porque Chicago só está dando um repique, mas prêmio está legal e dólar está legal, eu entendo que é um momento de destravar alguma coisa e avançar um pouquinho mais nessa comercialização.
Muito bem. Eu acho que ficou na lembrança do produtor a estratégia frustrada do ano passado, né? Todo mundo resolveu vender na boca da safra e daí aconteceu o que aconteceu, né, Luiz? Mesmo com quebra, a gente viu aí, como você bem colocou aí na sua fala, preços pressionados, prêmios negativíssimos aí derrubando a soja, né?
Exatamente. E aí a gente estava falando de uma produção, né, Alex? Só para finalizar, uma produção de 152 milhões, 153, quem sabe, né? E a gente está prevendo uma produção de 170 milhões. Então a gente teria que quebrar pelo menos uns 15 milhões ou 20 milhões para ficar parecido com o que a gente tinha, né, em 2024, que mesmo assim os prêmios sentiram muito a entrada da safra. Então a sazonalidade de entrada de safra, ela sempre vem, né? Com mais força ou menos força. A gente viu isso em 2024. E provavelmente, infelizmente, vai ver isso em 2025 também, caso o clima continue positivo.
Muito bem. Luiz Fernando Gutierrez, meu amigo, obrigado mais uma vez por participar aqui com a gente, trazendo as informações do mercado. Volto sempre, Luiz.
Obrigado, Alex. Um abraço. Até a próxima.
Abraço. Tá aí, Luiz Fernando Gutierrez, Safras e Mercado, aqui com a gente, trazendo as informações e principalmente dando dicas importantes para você que é produtor e está se planejando aí na sua comercialização. Vamos ver os preços, vamos ver como estão os negócios com a soja lá na Bolsa de Chicago. Encerramento das negociações nesta segunda-feira para a soja. A gente aproveita para dar uma olhadinha no milho e no trigo também. Vamos lá? Soja, novembro subiu 11 pontos, 9,81. Voltou ali para a casa dos 80. O janeiro, 9,89, subindo 7 pontos. O março, 10,02. Alta de 5 pontos mais 75, o maio 10 e 16, subindo 5 pontos. Esses são os números da soja. Vamos ver para o milho. Milho estava ali vermelho, mas no finalzinho da sessão deu uma mudada. Dezembro, 4 dólares e 900 por bushel, uma alta de 4 pontos mais 75. Para março, 4,23, subindo 4,25. Para maio, 4,30, alta de 4 pontos. Para julho, 4 dólares e 34 centes por bushel, subindo 3 pontos e meio. E para finalizar, a gente tem o trigo, que também estava bem negativo e acabou fechando ali perto da estabilidade. Um viés um pouco mais negativo, porque dezembro fechou com meio ponto de queda, 5,72, para março, 5,92, queda de 0,25, para maio, 6,03, uma queda de meio ponto também, e julho já fechou positivo, 0,25 de alta, fechando a 6 dólares e 900 por bushel. São os números já de finalização dos negócios lá na Bolsa de Chicago. A gente vai ficando por aqui. Agradeço a sua atenção, sua audiência, notícias agrícolas, informação agro relevante e conectada.